Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Meu nome é Reinaldo Forba e eu vivo no futuro, embora esteja um pouco deprimida com isso.
Olá, meu povo, aqui é Manu Bezerra e em era de chat GPT, eu sou aquela professora que está em sala de aula passando redação de 20 linhas para ser feita em sala.
Eita senhora! Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que entre o chat GPT e o MSN, sinto falta do MSN.
Saudades, MSN.
Olá, eu sou Eduardo Schau. Eu ainda uso um pouco mais da inteligência natural. Vamos ver até quando.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Então, hoje nós estamos com um convidado que é da área de produção de artes digitais, produção do audiovisual, e que vai estar batendo um papo com a gente sobre as questões envolvendo a criatividade e a inteligência artificial. Nosso amigo Eduardo Schall. Falei certo, Eduardo? Agora eu falei certo?
Falou,
é porque eu quase falo Schall toda vez. Me diga uma coisa, Eduardo, quem é você na fila do pão?
Bem, eu sou um artista visual que eu trabalho na área de criação de imagens há 30 anos, né? E eu comecei com essa parte digital muito cedo, desde os anos 90. Então eu trabalho com pós-produção para filmes e séries de TV, hoje em dia, já faz muitos anos, a parte de efeitos visuais. E trabalho também com história em quadrinhos, com ilustração para editorial, capas de livros, capas de revistas e tudo mais, que é uma área que está sendo muito impactada agora pelas ferramentas de geração de imagens por inteligência artificial.
E, gente, como o Reinaldo já lançou a bola e o Eduardo já se apresentou, então o episódio de hoje é sobre inteligência artificial e artes, e produção de artes audiovisual. Então, estamos aqui, todo mundo maluquinho por cinema e maluquinho por artes, e também adora discutir esse tema de inteligência artificial, tá todo mundo com a mente fervilhando por conta desse chat GPT e por conta de outros programas aí de IA, e o que leva a gente a pensar algumas questões filosóficas também, né? A primeira delas é o que é inteligência, o que é consciência, o que é arte, será que a inteligência artificial produz arte, ou arte é uma coisa do ser humano, o que é a mímesis, e por aí vai, porque são muitas as questões que englobam aí esse tema, e que a gente pensa que não é filosófico, mas estudando e pesquisando aqui pra pauta, a gente vê que tem muito mais coisa, e podemos falar que se na antiguidade grega falávamos de mímesis, será que a inteligência artificial não é aí uma mímesis em estado bem avançado?
Já fica uma provocação.
Já fica aí pra vocês pensarem.
Começou pegando pesado aí, né? E o nosso episódio tem esse recorte bem interessante de pensar a inteligência artificial nesse mundo da arte, né? Nesse mundo da produção artística. Eu achei que a gente poderia envolver esse tema em diversas particularidades, né? Onde ele realmente se encontra, eu acho que em várias instâncias aí. Mas acho que é interessante pra gente começar essas discussões, né? Tão densas que a Raquel já colocou aí, que dá pra gente envolver com filosofia, né?
Eduardo, não desiste da gente.
Não desiste.
Não, tô aqui, aqui.
Mas aí eu queria trazer aquele momentozinho professorinha, né? De trazer algumas informações iniciais que falam um pouco a história da inteligência artificial. Então a gente pode começar datando a década de 40, onde a gente começa a iniciar, né, alguns artigos que falam sobre redes neurais, sobre estruturas de raciocínio artificial. E aí isso vai sendo muito característico, né, nessa Segunda Guerra Mundial, né? A gente nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. E essa evolução aí para cada vez mais esses algoritmos, essas programações, ficar fazendo parte, né, da nossa vida para a gente tentar, de alguma forma, produzir máquinas, né, que fizessem trabalhos cada vez mais humanos. E a gente vai ter marcos na década de 50 com Claude Shannon, acho que o nome é assim que se fala, né, que vai trazer aí uma programação de uma máquina para jogar xadrez, né, a máquina realmente fazendo esse jogo de xadrez. E aí, claro, um dos grandes marcos em 1950 é o teste de Turing, né, do Alan Turing, que vai fazer aí uma máquina, ou pensar em desenvolver uma máquina para avaliar se ela seria capaz de se passar por um ser humano em uma conversa, né? E aí ficou conhecido como esse teste Turing, né? E em 1956, a gente vai ter uma conferência, né? Em Hanover, nos Estados Unidos, né? Acho que ficou conhecido como a conferência de Dartmouth, que realmente reuniu, assim, 10 nomes, assim, que foram estudar, né? Pensar pensar, um workshop para pensar pesquisas, né, nessa área de inteligência artificial. E daí o nome realmente se consolidou. E de lá para cá, gente, tantas criações de algoritmos, de programações. A gente vai ter o primeiro chatbot, né, em 64, que é chamado Eliza, e vai desenvolver um pouco de conversas, né? Hoje a gente tem muitas essas tecnologias que simulam, né, pessoas realmente conversando com a gente, mas isso aí tem toda uma história, né? Então a gente vai percebendo quanto a inteligência artificial ela vai avançando, né? E durante esse período, década de 50, 60, 70, 80, enfim, o advento da internet aí causa toda uma explosão, e a gente tá aí vendo como essa inteligência tá invadindo realmente nossa vida, né? E eu acho que uma pergunta que não quer calar, né? O ser humano sempre quis, né, que uma máquina fizesse seu trabalho. O ser humano realmente estava querendo dividir esse espaço criativo com a máquina. Não queria alguém que fizesse esse trabalho por ele, né? O que, é que vocês acham aí?
Eu vou direcionar diretamente também essa pergunta também pro Shaw, na verdade, pensar isso aí. Mas é o seguinte, assim, Shaw, pra você saber onde você se meteu, a galera que é meio de esquerda, né? Eu não sou marxista, mas eu sempre tenho essas discussões com marxistas. E uma das coisas que o Marx falava era justamente essa. Ele falava assim, a produção, ela ia evoluir a um ponto que o homem, ele ia ficar livre para atividades criativas, né? Tipo, tanto que ele fala aquela coisa assim, o homem ia trabalhar na fábrica durante a manhã, depois à tarde ele ia pescar e à noite ele ia escrever livro, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o futuro que Marx pensava era esse, assim, as pessoas, elas iam ser plurais em suas atividades. E aí, a coisa que a gente ficou meio surpreso aí recentemente, eu acho que você teve essa surpresa também, Shaw. De repente, assim, os caras estão pensando máquina para fazer o trabalho criativo. Tipo, para escrever texto, para pintar imagens, para criar vídeos, objetos 3D, criar música. Como é que você que trabalha na área há 30 anos se sentiu quando você percebeu isso?
Eu acho que no começo foi um pouco um choque, né? Um pouco estranho. Eu acompanho algumas dessas ferramentas já desde o começo. E a gente fala, agora, teoricamente, você dá... Ao mesmo tempo é um pouco curioso, porque é um pouco também democrático, né? Você dá o poder de criação para qualquer pessoa que não necessariamente tem uma habilidade pré-estudada, né? Eu não sou músico, mas de repente eu quero criar uma música. Eu não sou um escritor, eu não sei escrever do ponto de vista técnico com a gramática correta, mas de repente eu tenho uma ideia, eu quero um texto. A mesma coisa com uma imagem. Eu não tenho poder de criar uma imagem, eu não sou um fotógrafo, um designer ou um desenhista, mas de repente eu quero criar alguma imagem para usar usos X ou Y. Ao mesmo tempo que isso é democrático, isso também é um pouco preocupante, porque você fala, mas e as pessoas que estudaram anos e anos para fazer isso com uma certa maestria, e aí agora você usa uma ferramenta que em 5 minutos você produz uma quantidade impossível de ser alcançada por um ser humano em termos de saída, né, de material, de volume de material. É impossível. Você tentar competir com uma máquina do ponto de vista de volume, você vai perder profundamente. Do ponto de vista criativo ou do ponto de vista de resultado final, aí vai depender muito do uso, né? Vai depender muito do que você quer chegar com aquilo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que essas ferramentas têm um potencial de serem democráticas, para que todo mundo tenha esse poder de criar, né, entre aspas, na verdade quem está criando é o sistema, né? E dá uma saída em algum material criativo, em algum material que teoricamente seria possível de ser feito apenas por humanos, é uma faca de dois gumes, né? É algo bem complexo. Você fala, putz, que legal, agora qualquer pessoa pode criar uma imagem X, que pareça com uma pintura do Van Gogh e, sei lá, ou qualquer outra coisa, e postar. Mas o problema é postar como se fosse sua, né? A gente tem que entender que quem está fazendo o trabalho é a máquina. É como se você fosse alguém que brinca com, sei lá, uma guitarrinha daquelas de guitar player, achar que você é o Van Halen. Não é bem assim. São ferramentas que vão evoluir muito. Eu acho que é quase impossível você achar que o mundo vai desistir dessas ferramentas. Isso aqui é imoral, não é assim, porque o mundo funciona dessa maneira. Não vão separadas. Eu acho que o que se pode tentar é colocar certas barreiras judiciais, algumas coisas assim. Mas o que vai acontecer nos próximos anos, eu ainda não sei. Eu não sei se todo mundo vai adotar isso. Mas eu acho difícil, porque eu acho que as pessoas ainda gostam de artes criadas por humanos, né? Você não vai a um show de música ver uma música criada por um robô e executada por um robô. Eu acho que não, né? Pelo menos não nos próximos 20 anos. Você não vai querer, apesar de um monte de livros sendo lançados na Amazon agora, escritos pelo ChatGPT, e isso está acontecendo, porque na verdade a Amazon não quer nem saber. Você põe lá no marketplace deles. É. Porque na verdade não são livros. São livros que entram no marketplace de autores independentes, né?
Sim.
Não é um livro que passou por um crivo de uma editora. E esses livros escritos por ChatGPT, eu não sei se na verdade, eu acho que as pessoas... Isso tudo ainda tem uma grande moda agora, uma grande onda de deslumbramento, né? Porque é tudo muito novo. Mas depois eu acho que a tendência é isso se acomodar e o uso de certas coisas acabar virando mais nichado, né? O uso como uma ferramenta mesmo. É claro que vai ter, sei lá, editoras ou, sei lá, gente que de repente vai lançar livros escritos pelo sistema de IA, seja o ChatGPT ou outro semelhante, e lançar isso como um ghostwriter, né? Escreveu aquilo, põe um nome X, mas isso já existe na vida real, né? Um monte de ghostwriters, né? Isso não é novidade. Mas eu acho que, eu não quero ter que pagar direitos autorais, então eu vou lançar um monte de livros escritos pela IA e de repente cola. Pode ser que cole, pode ser que não cole, mas acho que as pessoas ainda querem, de certo modo, consumir arte feita por pessoas, né? Eu acho que um uso muito genérico, que é uma coisa, por exemplo, de tipo um stock photo, né? Você vai lá, eu tô fazendo aqui uma apresentação e eu preciso de uma foto de uma pastelaria e eu preciso de uma foto de um hambúrguer, uma apresentação sobre junk food, por exemplo, né? E aí eu preciso de uma ilustração de batata frita, essas coisas super genéricas que você iria num banco de imagens, você não iria contratar, exceto que tivesse muito estilo envolvido, você não iria contratar alguém para criar essas imagens muito genéricas que você chega num banco de imagens e fala, puta, quero uma batata frita, quero um hambúrguer, que hoje em dia já funciona assim e você monta sua apresentação, né? Seu slide, seu deck sobre junk food, por exemplo. Tanto que isso é uma coisa que o Google em breve já vai colocar e já está para lançar, até para competir com o ChatGPT, que é da Microsoft, né? Já está para lançar as ferramentas de IA dentro do Google Suite, né? Se você lá dentro daquele editor de Google Slides, você vai poder fazer um prompt e gerar imagens ali dentro mesmo. Mas eu acredito que tudo isso é um uso muito genérico e um uso para um uso muito, que eu diria, mais mundano. Quando você quer alguma coisa muito específica, você ainda precisa de pessoas, e eu acho que as pessoas ainda querem tratar com pessoas, né? Uma coisa é você ir no McDonald's e pedir lá o cheeseburger no painelzinho de LED que tem agora lá. Você vai lá no painel e clica, quero cheeseburger. Você nem sabe se é uma pessoa que está fazendo aquilo. Ainda é, né? Por um tempo, mas não vai custar nada para que seja um robô fritando hambúrguer. E a diferença é de você ir num restaurante que, é um chefe renomado, ele vai fazer um prato especial, etc, sabe? Eu acho que existem essas diferenças. Claro que vai impactar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho mais geral, o mercado de trabalho de consumo rápido, né? Principalmente os jovens, isso pode ser preocupante.
Você citou a questão da Amazon. Um dos produtos que mais começou a pipocar na Amazon é livro infantil. Inclusive, a gente compartilhando tutorial no YouTube, falando assim, como ganhar dinheiro? Escreva seu livro infantil com o ChatGPT e ilustre ele no Midjourney. E aí, as pessoas, elas supostamente juntam esse amontoado de texto e imagem, faz um livro, coloca lá na Amazon para vender. Apesar de não ser minha área de especialidade, a gente sabe que esse tipo de livro, ele não é feito assim, sem cuidado. O trabalho de você fazer um livro pedagógico para criança, ele tem várias preocupações, tanto na linguagem, quanto no tipo de ilustração. Ilustrações que têm função pedagógica, de mostrar que as pessoas têm 5 dedos. Por exemplo, assim, eu desenhava cartoon com 4 dedos, né, por preguiça, no passado. E aí, vamos dizer assim, aí eu conversando com uma ilustradora de desenho infantil, ela falou pra mim, não pode ser desse jeito pra desenho infantil, porque tem que mostrar que tem a mão, esse tipo de coisa, porque tem uma função pedagógica ensinar isso aí pra criança, né? E aí, democratiza e um monte de gente sai fazendo sem ter a real conhecimento de como fazer aquilo.
Esbarra muito, assim, essa questão de como essa inteligência vai invadindo alguns espaços, né? E o que é que a gente pode esperar disso e as consequências, né, disso. É muito numa questão de como realmente não há um cuidado nesse produzir, que a gente sabe que a arte sempre foi algo reproduzível, mas a arte tem uma função. A arte é conhecimento, a arte é carregada ali, né, de valores, de, sei lá, de uma subjetividade que o artista emprega ali. Então, ao longo da história, a gente percebe que a arte, ela tem uma função social, histórica, enfim, ela tá carregada disso. Então, quando a gente começa a consumir uma arte em série, porque pra mim parece, assim, uma coisa bem fordista, né? Em série, assim, você tá ali numa esteira e produzindo arte o tempo inteiro e muito mais rápido do que num primeiro momento de uma revolução industrial. A gente tá produzindo assim, explosão. A fala do Eduardo me instigou em muitos aspectos, assim, de pensar nessa larga escala e no tempo mesmo que é essa arte é produzida, porque é tudo muito rápido. Então não tem o mesmo zelo, não tem o mesmo cuidado real, assim, de como essa arte vai chegar no mercado e como ela vai ser consumida. Então já é uma arte para realmente ocupar espaços, ela ser vendável, enfim, ela não tem mais uma preocupação com uma função que ela tenha que desempenhar ali na sociedade, enfim. Então eu acho que é um modo que não tem mais como a gente controlar. Eu acho que uma das coisas que eu penso muito sobre a inteligência artificial é como a gente vai se utilizar dessas ferramentas mesmo e como a gente vai conseguir conviver com elas, né? Porque o Eduardo até coloca assim, ah, será que daqui a um tempo vai passar mais essa onda e tal? E a gente já viveu momentos de crise estética, de crise na arte, né? O advento da fotografia gerou uma crise grande na cultura.
Sim.
Então a gente vai ter momentos da história. Claro que a gente vive um momento tecnológico muito mais avançado e que tudo é muito mais rápido, né? Mas crises, a gente já passou, a gente já teve Hegel escrevendo os seus cursos de estética, né? Falando sobre o fim da arte. Mas que fim era esse? Era um fim que acabou ou era um fim por novas finalidades? Acho que eu até já comentei isso em algum programa aqui. A gente tá com outras finalidades pra arte, né? Penso muito isso. Esse modo de se produzir, né, em larga escala e sem esse cuidado com a imagem, com a palavra, né? Ele realmente é preocupante em alguns aspectos, sim. Porque eu acredito que, do mesmo modo que eu acho que a pessoa ainda quer assistir um show de música e ouvir aquele artista cantando, né? O livro também, quando a gente lê, é carregado ali de uma subjetividade que é importante também a gente absorver, né? E aí, lembrando isso do Hegel, né? Que já falava sobre esse fim da arte, né? E aí, claro, cada um vai trazer algumas considerações sobre esse movimento que ele fala. É interessante como os artistas hoje falam que a arte está morta, né? Isso foi uma fala de um artista que até ganhou um prêmio porque ele fez uma produção digital e ele deu essa entrevista pro The New York Times falando isso. É o Jason Allen. Ele fala assim, a arte está morta. Em que sentido, né? Ele pensa assim, ah, eu consigo produzir só falando o que eu quero. Aí eu me pergunto, será que realmente a arte está morta? A arte chegou ao seu fim? Ou a gente vai ter que dar novas finalidades, encontrar novos caminhos para conviver com esse tipo de inteligência, esse tipo de arte que hoje é feita, né, por esses tipos de programações, né?
Não, vocês estão falando, eu pensando no Benjamin, né? Porque isso que a gente está vendo da máquina, né, do chat, GPT, do outro programa que os meninos mencionaram, eu esqueci o nome, que é o que faz ilustrações. Qual que é o nome?
Midjourney.
Tem Midjourney, tem DALL-E. Todos eles estão usando Stable Diffusion, né? Que é a metodologia, né? Pra estar fazendo isso aí.
Eu fiquei pensando nessa coisa que é o puro suco da reprodutibilidade técnica. Mas como o próprio Eduardo fala, né? A gente não vai substituir o humano nesse sentido, né? Veio aí o cinema, veio a fotografia. E a pintura continua existindo, né? A escultura continua existindo.
Teatro continua existindo.
Teatro continua existindo,
apesar do cinema.
Então, existem outras formas e várias outras formas. A questão é a gente pensar como que a gente vai realmente fazer isso. E aí entra numa questão que é onde me preocupa do ponto de vista, não só como artista, né, mas como professora, que é a questão de que a gente precisa ter um cuidado ético, porque a chance das pessoas que estão aí super empolgadas porque podem fazer qualquer coisa e colocar na internet, a chance de desinformação é muito grande.
É que, na verdade, eu acho que isso até independe da inteligência artificial.
Sim.
Essas ferramentas de inteligência artificial só aceleraram a possibilidade de produção e output, né, e saída.
É.
Mas essa questão da não curadoria que você tem em qualquer produto, que hoje em dia, ao mesmo tempo também, a gente voltando um pouco atrás, a internet 2.0, né, quando você podia se autopublicar, né, escreve nos fóruns,
nos blogs,
começa agora a publicar os seus livros, começa a publicar, tudo é você autopublicar, vai lá e faz um vídeo, põe no YouTube, mas isso tudo não tem uma curadoria, né, ou seja, quem garante que aquela informação que está no YouTube, que aquele rapaz está falando sobre dor de barriga, se você tomar limão com não sei o que vai curar, quem garante que aquilo tá certo? A mesma coisa, qualquer informação mesmo, um livro infantil, você tem que ter uma curadoria, tem que ter um editor por trás para garantir que aquilo, do ponto de vista didático, educacional, tudo ali está correto, foi pensado. Esses livros que estão sendo cuspidos aos milhares, já existia isso há um tempo atrás, só que
sim,
demorava um pouco mais, né? Você tinha que vocês...
Ficava na Deep Web.
É.
Era Deep Web total. Agora
não, mas pior que não, tem editora que se especializa em fazer esse tipo tipo de produção mais barata. Isso aí sempre teve.
Exatamente, mesmo no marketplace, assim. Eu comparo isso até com aqueles filmes, eu lembro uns anos atrás, que você tinha... Saiu o filme da Pixar, né, do Ratatouille, e aí, duas semanas depois, saiu uma cópia vagabunda, chamava Ratatouille, e vendida no camelô, e as pessoas compravam porque aquilo era mais barato, entendeu? E era uma animação sofrível, na qualidade sofrível, quem garante que, didaticamente, do ponto de vista aquilo para criança, aquele material era de qualidade. Muitas vezes o pai fala, eu só quero que a criança pare de... e fica aqui assistindo essa porcaria aqui. Ou seja, na verdade, essa falta de curadoria e de editoria no material que é produzido e publicado, porque hoje você, qualquer um pode se publicar, isso é muito grande. E agora o que vai acontecer é, a gente está vendo pessoas usando a IA para produzir material e desovar, literalmente desovar aos montes, sem uma curadoria, porque, por exemplo, o Reinaldo falou, você tem que desenhar as ilustrações que estão no livro infantil com 5 dedos. O Midjourney faz com 8 dedos. Ele vai fazendo com todos os dedos do mundo ali. Agora que tá um pouco melhor, mas era uma loucura essa.
É, e ainda vai ter gente que vai militar e vai dizer assim, mas a gente tem que aceitar todas as diferenças e blá, blá, blá.
É muito complexo essa questão, que é a mesma coisa, que quer queira, quer não, você pode ser um autor independente, eu escrevo aqui meu próprio livro, eu vou me autopublicar, mas a gente sabe que se esse teu livro for comprado os direitos por uma editora tradicional, você ganha um status de que aquilo teve uma curadoria,
sim,
que aquele teu trabalho tem um valor. Não é só o autopublicar. Porque autopublicar, qualquer um hoje em dia consegue,
sim,
né? Ao mesmo tempo que é democrático, você libera qualquer coisa para ser publicada, né? Por isso que é tão complexo, né? Todo mundo pode se autopublicar, textos, imagens, hoje em dia, mas informações, esse é o grande problema, né? E informações podem ser autopublicadas, visto aí a grande quantidade de fake news, que é quase que, eu não sei como isso vai ser controlado no futuro, porque você vai poder criar vídeos inteiros totalmente fakes, com informações e você não vai perceber se aquilo é real ou não.
Tem ferramentas de inteligência artificial que elas são capazes de reproduzir a fala humana. Parece mesmo que você está vendo
totalmente
uma pessoa.
Não, e a própria questão de você colocar o rosto, né,
em
outra pessoa, as deepfakes, né?
Eu acho que o grande desafio, na verdade, da IA e de uma certa ética que tem que ser criada, é você criar uma IA que consiga reconhecer que aquilo foi criado por uma IA e é fake.
Ah, isso.
Você tem que criar um sistema que consegue falar, isso aqui não é de verdade, isso aqui foi criado por uma inteligência artificial. Algum tipo de sistema que consegue taguear aquilo e falar, isso daqui, ou uma obrigatoriedade dos sistemas para falar, isso aqui foi criado em tal sistema, sabe, um metadata, alguma coisa que está escrito ali dentro. Isso tinha que ser uma obrigatoriedade quase que absoluta, né?
E aí a gente chega numa questão que é de que, primeiro, continuam sendo seres humanos fazendo esse negócio, porque quem é que cria, né? O
quem
algoritmo,
alimenta,
né? Quem alimenta o algoritmo? Quem cria?
Sim.
Quem é que manda, né? Quais são as grandes empresas? A Microsoft, o Google. E aí a gente vê, será que esses... quem alimenta, quem cria, quem programa, quem faz todo o IA acontecer lá na base e que faz a mineração de dados, a captação, tudo isso que a gente conhece dentro da Big Data, são pessoas. E aí,
sim,
vem as questões que não deixam de estar em voga, que são, tipo, quem são as pessoas que fazem isso, né? Qual é o tipo de ética dessa pessoas? Qual é o interesse que tem por trás? Por que que o algoritmo ainda é racista, por exemplo?
Não, e é interessante que aparecem 3 pessoas aí. O programador, o usuário e o investidor.
Isso,
né? A gente tá falando de uma inteligência artificial, mas aí tem 3 grandes humanos, né? Seres humanos aí por trás de tudo isso. E aí a gente pergunta quem é que realmente tá produzindo, né?
Sim.
Quem é que realmente pertence àquilo que foi produzido? São discussões muito grandes, né?
Eu quero só voltar um pouquinho aqui em 2 coisas. Primeiro, gente, tem alguma editora aí que quer publicar a minha tese de pós-doc, né, a minha pesquisa? Eu tô atrás de uma editora. E a segunda coisa que eu quero falar, voltando nessa questão que vocês falaram aí da voz, do rosto, de reproduzir, a gente já aproveitou disso agora no filme do Maverick, né, que eles usam, o programa fez a voz daquele ator.
Val Kilmer.
Val Kilmer, né? Então, assim, foi uma voz computadorizada. Bruce Willis vendeu, né, o direito de voz dele, então no futuro podem lá colocar a imagem dele, o holograma.
O Earl Jones, que o Darth Vader também vendeu os direitos de voz dele, agora é uma máquina que faz o Darth Vader.
Então é muito fácil, assim, a gente tá falando numa questão ampla e muita gente que pode estar ouvindo a gente agora pode achar que vai ser uma coisa bem mais no futuro e tal, bem ficção científica, mas não, hoje a gente tá aproveitando disso no cinema. E aí eu quero voltar um pouquinho aqui pro Eduardo, Eduardo nessa questão, né, dessas facilidades também que a IA traz para quem trabalha com produção e pós-produção de cinema. Né? Se isso é uma coisa que, pensando, né, aí vamos lá, desse ponto de vista ético, de quem faz, do uso que você vai dar para essa ferramenta de inteligência artificial, né, entendendo que ela é uma ferramenta que a máquina não manda na gente, embora as pessoas achem isso. E aí, dentro de toda essa indústria cinematográfica, de animação e etc., se você vê que as pessoas estão pensando mais por esse lado do uso para facilitar o trabalho ou de um uso para fazer uma inovação. Assim.
É, na minha área, eu acho que, assim, houve um buchicho inicial muito grande, um impacto. Por quê? Porque quando vieram ferramentas como Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, são ferramentas que criam imagens muito bem realizadas, muito bem finalizadas, a partir de um prompt de texto, de uma entrada de texto, que você fala, ah, eu quero um robô em cima de um castelo, sai lá e você sai imagens muito bem feitas, né? Cada vez mais impressionantes. E aí você fala, puta, quem criou essa imagem? Fui eu que criei ou é esse sistema que está criando? E o que que se faz com isso daqui? E as pessoas começaram a falar, putz, isso daí vai acabar com o trabalho de muita gente. E além disso, isso daí está usando um banco de dados, isso é verdade, isso é o grande problema, está usando um banco de dados que passou uma grande rede de pesca na internet inteira atrás de imagens. São bilhões, literalmente, de imagens para formar um banco de dados para que esses sistemas de machine learning, de criação de imagens, entendam o que são as coisas. Porque, na verdade, para eles entenderem, é uma questão toda de probabilidade estatística, né? O que é um cubo, o que é uma cadeira, o que é uma luz. É um banco de dados enorme. Só que o problema é que eles criaram, o pessoal que saiu desenvolvendo isso, saiu raptando, literalmente, imagens na internet e criaram esse banco de dados. Ou seja, esses sistemas usam o que nós, humanos, criamos durante séculos, porque são imagens de tudo. Pinturas, design, raio-x, fotografia, ilustração, literalmente tudo. E aí teve todo um impacto há uns meses atrás de No to AI, né? Se criou até um logo e aí começaram a se criar um impacto até jurídico do que seria isso, e se falaram, os criadores falaram, não tem como a gente controlar isso. Foi um pouco, eu diria, mentiroso isso, porque eles saíram pegando imagens na internet como se a imagem não tivesse dono, tanto de imagens de autores mortos, mas imagens de autores vivos que estão trabalhando. E o problema é que eles falaram, e agora a gente já alimentou o banco de dados. Tal. Eu mesmo achei imagens minhas no banco de dados que alimenta as AIs. Eu posso até pedir para tirar, mas é tudo um troço burocrático. Só que eles não fizeram a mesma coisa com música. Música, eles foram um pouco mais, diria, medrosos, esses desenvolvedores.
O artista visual, principalmente esse artista visual que trabalha na pré, pós-produção de cinema, de animação, ou seja, o artista visual que trabalha para a cultura de massa, ele não é reconhecido como artista de música, de cultura de massa. Então, por exemplo, assim, todo mundo reconhece a Madonna, e se aparecer lá 3 acordes lá da música da Madonna, a Madonna vai para cima desses caras e vai processar eles.
Sim.
De repente o cara estudou a vida toda para pegar e tá fazendo lá o modelo do dinossauro que aparece no Jurassic Park, e aí por estudo, não tô nem falando só de, estudou só pintura, o cara estudou anatomia animal, estudou um monte de princípio de biologia, física pra caramba e tal, e aí o computador vai lá, captura o trabalho desse cara, joga nesse banco de dados, e aí esfacela ele, né, transforma em ruído para depois ser reconstruído, porque isso é mais ou menos o processo aí desse Stable Diffusion, né, que eu tava vendo os papers, e aí os caras falam assim, então agora a gente já tá dando um novo propósito, e aí vamos assim, a briga jurídica lá é assim, eles estão querendo dizer que é a mesma coisa que você fazer uma paródia, por exemplo, de um filme. Você tá se reapropriando para fazer um novo produto, para fazer uma nova ideia. E isso aí tá muito, é muita má fé. Eu acho que o termo seria esse.
O que seria plágio vira livre inspiração, né?
É, porque na verdade eles começaram falando, isso daqui tem um uso científico de aprendizado, etc. Só que agora esses sistemas, eles são comerciais, eles cobram. Então é uma coisa bem complexa. Mas aí no nosso mercado, isso girou esse buchicho grande, e agora estão se tentando criar ferramentas que protejam as suas artes. Eu posso publicar uma arte e eu passo por uma ferramenta que vai impedir que um banco de dados desses consiga usar a minha imagem para treinar o sistema. Mas eu acho que tudo isso isso ainda vai gerar uma grande discussão que é eterna. Mas é impossível. Essas ferramentas vieram para ficar.
É a caixa de Pandora. Uma vez que abriu, não tem como fechar mais. É.
Aí eu vou falar uma coisa que Foucault não gostaria, né? A gente tem que pensar em normalizar isso. Em legalizar, né? Pensar um sistema jurídico de proteção do trabalho autoral, de proteção da imagem contra o plágio. Um lance ético mesmo, né? Voltando aí no assunto ético, desse uso da ferramenta e tal, né? Então, assim, a gente vai, avança, mas a gente chega num ponto que a gente tem que pensar, né? Assim, desse ponto de vista mesmo jurídico, da legalização das coisas. Inclusive, gente, legalizar é muito importante.
Isso aí vai entrar muito na questão do que é direito autoral, né? Uhum. Que a gente voltar para o que realmente trabalha essa questão de que quem é o autor.
Isso.
E é interessante que a gente vai entrar numa questão da criatividade. A criatividade que é algo próprio da arte, né? Então a gente pode voltar lá atrás para a Convenção de Berna, que é desde 1886 vai ter essa ideia do autor, né? De uma Convenção de Berna. Mais de 160 países se utilizam disso. E é interessante que nos Estados Unidos ele nega totalmente o quê? Se a obra não for de um autor humano, esse direito, entendeu? Uhum. A criação de uma obra tem que ser humana. E aí essa questão, é como você fala, tem que ser feito e repensado muito e ainda não tem uma solução. O que se faz muito hoje é colocar as coisas sob domínio público. As coisas são de domínio público, essa acumulação de conhecimentos, de dados, né, que as inteligências artificiais acabam capturando, elas fazem até a gente questionar, assim, a inteligência artificial, ela é criativa? Até que ponto? Porque a criatividade é algo próprio do ser humano, que a gente poderia daqui a pouco entrar em outra questão do que é ser humano, né? E aí, eu acho interessante essa questão, porque ela vai envolver o direito autoral. Então, o direito autoral, ele seria de um ser humano. Tanto que já teve casos de animais que pintaram quadros, aquela questão de animais que fizeram fotografias eles mesmos, que pegaram câmeras, e aí a fotografia não foi feita pelo fotógrafo, mas o próprio animal fez.
Sim.
E aí depois tem o questionamento, né, de quem é realmente aquela arte ali, né, de quem é aquela pintura, é da pessoa que ajudou o animal a fazer, a imagem da fotografia é do fotógrafo ou do próprio animal que pegou ali a máquina e fez. Então, é uma questão que essa questão de autoria do direito autoral ainda não é, apesar de, como eu falei, tem essa questão mesmo de ser já levantado da Convenção de Berna, né? Muitos países se pegam disso, desse direito autoral, porém, dentro do campo da inteligência artificial, eu acho que aí, isso ainda está muito vago. Existem soluções, acho que alguns países já têm isso, né? Reino Unido pensa algo, Brasil pode pensar algo. Então, cada país vai pensando, assim, como fazer essa proteção. E aí, volta aquilo que eu falei. A gente tem três pessoas aí que vão... De quem seriam esses direitos, né? O usuário que tá lá baixando o programa e pedindo pra que seja feito um elefante em cima de uma árvore, né? Do próprio programador que pegou a imagem de elefantes e árvores e colocou lá alimentando o banco de dados. Ou daquele que criou o programa, né? Daquele que tá por trás que investiu. Então, é interessante que a gente fala muito de uma autonomia da inteligência artificial. E até eu brinquei uma vez no nosso próprio grupo. Eu disse assim, a inteligência artificial, né, é feita por humanos, né? Pra mim é quase inteligência humana, porque sem a pessoa que aperte, sem a pessoa que fale o que ela quer, acaba não havendo essa produção aí. Porque a máquina sozinha, ela precisa desse comando. Meu medo é um dia não precisar nem desse comando, né? Aí a gente não sabe.
É criar consciência, né?
É, já tá caminhando para que os próprios programas de IA consigam criar outros programas sozinhos.
Sim.
Inclusive, isso é um uso interessante na nossa área, né? Da gente poder, mesmo sem uma habilidade de programação, você pode instruir o chat GPT a criar scripts que eu posso usar num determinado programa. Ah, me cria um script para usar no Blender, por exemplo, que eu quero fazer isso, isso e isso. E isso já tem acontecido, o que é interessante, porque, de novo, se democratiza. Eu não estudei programação, mas o programa pode me fornecer um script que eu posso usar como uma ferramenta. E também seja interessante, porque eu vou até entender um pouquinho mais. Talvez eu vá até achar, eu acho que eu vou começar a estudar um pouco mais de programação para saber o que eu quero pedir.
Sim.
Né? Que pode ser interessante também. Eu acho que na nossa área, por exemplo, eu tive um exemplo essa semana passada, sexta-feira. Essas ferramentas tipo Midjourney, Stable Diffusion e outras ferramentas de criação de imagem por texto, elas são muito interessantes, eu acho que ainda, de um ponto de vista de pesquisa, de mood board.
Mood board, gente, é mais ou menos o seguinte. A gente cria um compilado de imagens que vai estar determinando mais ou menos qual que vai ser o tom que uma determinada da criação geração vai seguir. Seja ela um comercial de TV, ou um filme, ou a criação de um mundo para você poder pegar e você tá podendo ambientar O Senhor dos Anéis, por exemplo. Você junta várias referências que vão te dizer, olha, esse aqui é o visual e o tom que a gente quer manter para que todos os artistas sigam isso aí. Porque geralmente são equipes grandes. Então isso aí é um mood board, geralmente, né? É, falando assim, bem a grosso, né? Na verdade, sim.
É uma prancha de clima, né? Traduzindo pro português. Mas, por exemplo, no uso real, no dia a dia, eu não consegui ainda usar nenhuma dessas ferramentas, porque elas ainda têm um resultado que é bem pouco controlável. Elas são muito randômicas ainda, até pela própria natureza delas.
É inconsistente, né?
É, exatamente. Então eu demoraria muito tempo para chegar num resultado que eu precisaria específico. Eu tive que fazer 3 layouts. Layouts são estudos rápidos, né? Um esboço, um sketch, baseados em 3 frames, 3 quadros de um material que foi filmado para um teste. Testaram esse material, que ele foi filmado numa estrada na Argentina, com os carros. Eu não posso falar ainda do projeto que é, porque ainda é um projeto confidencial. A gente filmou esse teste com os carros aqui na Argentina, nessa estrada. É uma estrada meio que deserta, assim, só tem uns morros do lado e tal. Só que a gente precisa fazer com que esses carros estejam correndo numa cidade na Europa.
Caramba!
A gente não vai para a Europa filmar isso, porque é muito caro e não teria condições. Então a gente vai filmar aqui nessa estrada e a gente tem que imaginar o que, que a gente vai ter que alterar desse cenário para que vire uma cidade europeia e o carro correndo nessa cidade europeia. É uma coisa muito específica. Então eu tive que fazer isso no meu método tradicional. Eu, com as minhas ferramentas, eu tive que fazer 3 layouts em 3 horas, ou seja, um por hora. E não daria tempo para fazer isso com alguma ferramenta de IA, porque é um uso muito, muito, muito específico, né? Eu tenho que falar, eu quero exatamente isso aqui, que essa parte eu vou manter da filmagem, essa parte eu vou trocar, mas pode ser que em pouco tempo isso mude, mas por enquanto ainda não foi possível, ainda usei o meu método de inteligência natural mesmo e resolvi essas cenas.
E foi quase maquínico, né? Porque 3 layouts em 3 horas...
É, eu falei, eu tô quase tão rápido quanto o Midjourney. Mas foi um pouco isso. O nosso uso do dia a dia, talvez para criar os mood boards, que são essas pranchas de estudo, porque isso sim, isso sai muito rapidamente. Você vai lá e pede tal coisa numa pegada, cidades europeias, anos 60. Aí vem um monte, é mais rápido até do que Google Images, né? Você, algumas coisas você pode até criar muito rapidamente. Talvez daqui a alguns anos, algumas equipes sejam um pouco mais reduzidas, porque essas ferramentas vão fazer parte do trabalho, mas eu acho que parte da equipe também vai ter que aprender novas ferramentas, vai ter que se desenvolver em outros caminhos. Vai ser uma coisa híbrida. Nessa parte criativa vai ser uma coisa híbrida, vai ser... É mais ou menos como quando surgiu o computador, é a mesma coisa quando surgiu a fotografia, a mesma coisa qualquer tecnologia. Ela vai poder fazer totalmente sozinho o trabalho? Pode. Pode ser que você resolva totalmente sozinho, mas ainda vai faltar uma certa curadoria, vai faltar uma série de coisas que eu acho que ainda você precisa de um olhar humano para resolver, para pedir as coisas. Então, eu acho que vai ser um pouco disruptivo nos próximos anos, mas talvez você tenha toda uma geração de pessoas que desenvolvam novas habilidades. E essas habilidades vão ser um misto de habilidades tradicionais com habilidades nesse mundo digital.
É, porque a arte não é só técnica, né? Quando a gente pensa, eu estava até falando com a Manu hoje mais cedo, que a arte ela não é só técnica, né? Até brinquei e falei, não é só Apolinho, né? Tem que ter o Dionisíaco, porque a gente pode ter realmente a montagem de um fundo de imagem, de um cenário, de uma cena, a gente pode ter um quadro perfeitamente técnico usando as cores, iluminações, você pode ir lá e dizer assim, olha, eu quero um quadro assim, 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 e aí a fazer. Mas vai faltar sempre essa questão do traço humano.
Fazendo um mix com artes plásticas, somente com arte contemporânea, somente pessoal que faz instalação, né, artistas que criam instalações, esses artistas, na verdade, muitos deles, eles são geradores de prompt. Eles falam, eu estou pensando nisso, nisso, nisso. Mas quem monta o trabalho mesmo é uma equipe que vai lá e monta e faz a instalação. E ele, na verdade, é um gerente, né?
Você está destruindo o sonho de muito professor de estética com essa declaração sua, Eduardo.
Mas é um pouco isso.
Eu concordo totalmente com você, cara.
Ele é um manager daquilo ali.
Quase todo o moral do esquisito que eu monto aqui para fazer uma coreografia, né? Porque eu sempre faço um painel, assim, eu tô pensando uma coreografia, eu vou pensar a música, a estética, o figurino, vou pensar tudo, né? Luz, enfim, etc. E eu vou pegar o meu banco de referências e faço um mural. E aí eu chamo de mural do esquisito. Às vezes fica tão bonito que eu tenho vontade, assim, de transformar numa instalação.
É, esse mural é um mood board.
É um mood board.
Porque, é um mood board. Porque, assim, eu queria queria só trazer essa coisa desse lugar do artista, né? E trazendo um pouquinho pro mundo da dança, que eu acho que é bem interessante, e aí pra também deixar um pouquinho mais palpável pra eu entender mais, né? A gente tem a técnica, que a gente estuda pra caramba pra executar divinamente bem, de forma maquínica, tipo, ouvir a música no tempo certo, contagem de tempo, execução de movimento, onde começa, onde termina, pra onde vai, etc. Mas se a gente não consegue dar a essa música uma interpretação cênica, a gente faz um trabalho vazio, né? A gente faz um trabalho puramente técnico.
Eu vim com uma frase na cabeça, retrombei com ela, né? Porque eu já conheci ela faz tempo, mas aquelas coisas de lembrança do Facebook, ela me mostrou, né? Esses dias aí, foi por coincidência. O Miles Davis tem uma frase que eu acho brilhante, né? O Miles Davis, ele tem uma frase que diz assim: cara, leva um bom tempo pra você soar como você mesmo. Essa questão, assim, do artista, né? A gente leva muito tempo pra você desenvolver estilo, pra você conseguir pegar e tá tendo coerência no que você tá fazendo. Eu tenho bem pouco, apesar de ser mais velho que o Shaw, eu tenho bem pouco. O Shaw trabalha muito mais do que eu com isso, então ele tem bem mais. Porque justamente assim, é uma briga cotidiana com a mídia pra você conseguir tá dando essa capacidade de você conseguir produzir as coisas de uma forma tecnicamente competente, mas de uma forma que ao mesmo tempo, assim, parece também ter algo seu lá.
Essa assinatura é uma coisa que muito artista busca, né? E que também, muitas vezes, é uma armadilha, né? Muitas vezes você tem que tomar cuidado para a assinatura não virar repetição.
Sim.
E você não evolui. Ah, eu tenho uma assinatura, essa assinatura visual do meu trabalho, e você só faz mais do mesmo o tempo todo. É sempre muito complexo isso. Isso acontece com muita gente, né? Você, músicos, escritores, qualquer artista, muitas vezes você fala, putz, eu demorei, eu achei a minha voz, mas aí de repente você ficou limitado por aquilo, porque você se limitou, você cortou arestas e achou um caminho, mas tem muita gente que só fica naquele caminho e nunca mais sai dali. E outros exploram. Eu vejo um exemplo interessantíssimo, é um artista inglês que é muito multimídia, sempre foi muito multimídia e fez recentemente um livro com o IA brincando com isso, que é o Dave McKean. Dave McKean é o artista
monstruoso,
que criava as capas do Sandman, né, da revista Sandman, usando colagem, fotografia, objetos, pintura, desenho. Depois ele começou a mexer com ferramentas digitais, ele dirigiu filmes, ele toca piano. É um artista, é tipo um Leonardo da Vinci, né? Moderno, né?
É um homem renascentista, exatamente, no tempo moderno.
Ele fez recentemente um livro chamado Uma Conversa com a AI, usando Midjourney para gerar um livro, que ele falou: ah, foi bem interessante, eu fiz isso para experimentar, eu fiz o que eu queria fazer com isso. E ele falou: eu fiz ainda em 12 dias, mas se eu quisesse fazer em 2 dias, eu faria. Se eu sentasse e fizesse esse livro em 2 dias com essas ferramentas, eu conseguiria fazer. E ele mesmo falou: ao mesmo tempo que isso é muito interessante, eu me preocupo, porque, por exemplo, durante muitos e muitos anos, ele falou, eu fiz um monte de capas de CDs para bandas alternativas de jazz, de rock industrial, de um monte de coisa. Ele fez mais de 200 capas na carreira dele, e as pessoas chegavam e pediam os conceitos para ele, e ele desenvolvia essa capa para as pessoas, e as pessoas colocavam nos seus discos. Ele falou: gente, para que hoje uma banda X vai querer me chamar para fazer a capa, se ele pode chegar no próprio programa e falar, eu quero isso, industrial, não sei o que, e sai uma imagem muito parecida com o que eu faria em 2 minutos. E falar, então esse tipo de coisa talvez esteja morto, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que algumas pessoas ainda vão querer o pensamento, a curadoria, é isso que eu penso, a curadoria de um artista como Dave McKean no trabalho delas, e não simplesmente algo genérico, que é só uma regurgitação de algo que já foi feito.
Acho que a inteligência artificial, ela vai ter conhecimento daquilo que foi colocado nela, do que ela é alimentada, né? E algo que ainda vai haver essa questão de pessoas interessadas no trabalho humano, porque o trabalho humano, ele parte da imaginação. E a imaginação, a inteligência artificial não tem. Isso é um fato. Ela não consegue imaginar, porque aquilo que ela não tem em contato. Claro que tudo que ela tiver já contato, que ela foi alimentada, ela vai ter ali como unir e criar, tentar criar. Tanto que vem aquela questão, né? Tudo que a inteligência artificial cria é uma reprodução, é uma cópia, né? Ou tem ali uma inovação, algo novo, né? Mas aí, eu acredito que parte muito disso. O ser humano, ele tem muita essa capacidade criativa e imaginativa. Eu até acho que a criação ali, de alguma forma criativa, a inteligência artificial, ela consegue, com aquilo que ela é alimentada, produzir algo criativo, com certeza. Mas essa parte da imaginação, porque você pede ali, vamos pensar essa questão que colocou, fazer a capa de um CD, né? Ele pode dizer o que ele quer naquela capa do CD, claro, e aí vai trazer, e aí vai ficar realmente muito genérico, sim. Porque em alguns momentos, quando a gente vai vendo esses programas, né, e a galera vai usando pra fazer imagens, já me dá um estilo único, eu não vejo tanta diferença, sabe? O Reinaldo mesmo colocou, acho que foi uma imagem do Zizek, né, do Nietzsche pra gente, e sei lá, é um, pra mim, é um estilo bem genérico, né? Claro que você escolhe o tipo de um videogame que você gosta, de um jogo pra trazer a imagem daquele autor ali, mas não me ganha, sabe? Não me toca ainda. Então, provavelmente, eu acho que vai sempre ter esse pró e esse contra, né? Eu acho que vai sempre ter, assim, aqueles que vão realmente renegar esse momento aí e ter essa preocupação com a própria questão do trabalho, mesmo se eu vou ser substituído no meu trabalho por essa inteligência, ou aqueles que vão se fazer o uso dela, né? Pra poder, de alguma forma, se ressignificar aí, né, de fazer esse uso pra ficar nesse ócio criativo, né, de alguma forma. Quanto trabalho, a máquina pode até fazer um trabalho pra ele ali, sei lá, um trabalho secundário da criação dele, o homem ainda tá sendo aquela parte mais imaginativa, né, aquele que vai empregar algum sentimento, alguma subjetividade. Então, acho que dá pra alinhar. Não tem mais como deixar de lado a inteligência artificial, porque ela já chegou aí mesmo. Eu acho que é uma coisa que atravessou a gente mesmo, mas eu acho que é a forma de como a gente vai alinhar isso. E ainda acredito, sim, que há esse diálogo aí, sim, de que a gente ainda consiga e quer muito ainda essa parte do ser humano ali em si, essa parte imaginativa, essa parte ali que vai de alguma forma ainda se diferenciar, por mais que faça um trabalho super rápido, super magnífico ali, mas eu ainda acho que o olhar humano de alguma forma ainda tem algumas singularidades, né, que a gente perde com a inteligência artificial.
A inteligência artificial não tem aura. Mas só um detalhe aí que a gente tá falando, né, essa questão do estilo da assinatura, eu também estava vendo do ponto de vista do mercado, né? Existe o fetiche da mercadoria. Então você compra um negócio também pela assinatura. Tem uma artista plástica que eu acho incrível, que é a Rita Wagner. A Rita Wagner tem um estilo próprio e ela ficou nele. Eu até brinco, né? Eu falo, ela se desenha e muda uma coisa ou outra. Mas assim, eu sou louca pra ter um quadro da Rita Wagner na minha casa. E é essa coisa. Tem gente que tem o fetiche pelas coisas do Romero Brito, que qualquer programa de IA faz um negócio mais bonito do que o Romero Brito faz, mas a pessoa quer ter um nomezinho lá do Romero Brito.
Esse mercado de fine art, de arte de galeria, eu acho que isso aí, não, a inteligência artificial não oferece ameaça, porque ele é um mercado que ele se move por especulações próprias, financeiras, assim, o negócio é muito louco, assim, você tem muita gente super rica que compra arte pra poder estar deixando dinheiro na arte, e aí aquilo valorizar ou não. De certa forma, foi o que aconteceu com a NFT. Você teve um monte de gente rica comprando NFT, achando que ia ser um investimento para guardar dinheiro sem você pagar imposto, e o negócio não vingou como eles esperavam, né? Tanto que o preço desabou.
Ainda bem.
Ainda bem, porque aquilo lá foi um delírio.
Meu povo, aqui é o Inteligência Artificial chamada Fred Costa para dar o recadinho da semana. Primeiramente, sempre agradecer todo mundo que tá aí comentando, curtindo, compartilhando nosso episódio, em especial os nossos queridos apoiadores. Vocês sabem que o Perdidos é um projeto independente, que só existe graças à colaboração financeira de vocês. Então você pode colaborar entrando no nosso Apoia-se, apoia.se/perdidosnafilosofia. A partir de R$5 você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp, e a partir de R$10 você recebe o nosso episódio exclusivo para apoiadores. É um episódio mensal. Esse primeiro episódio vai sair na próxima semana e vai participar todo mundo que está aí colaborando no nosso Apoia-se ou que prefere nos mandar Pix. O nosso Pix é perdidosnaparalaxe@gmail.com. Aí você manda, e se for a partir de R$10, a gente manda para você o link para acompanhar o episódio exclusivo. Quero lembrá-los que o nosso programa de 2023 mudou um pouco. Éramos semanais e hoje, uma semana, você tem o nosso podcast na sexta e na semana seguinte você tem a nossa live na Twitch e no YouTube, às quintas-feiras, sempre trazendo aí pautas quentes, discutindo coisas da cultura pop com aquele olhar filosófico que você já conhece. E para acompanhar, você segue a gente na Twitch, se você for de Twitch, é claro, ou no nosso canal do YouTube, que a gente transmite simultaneamente, então você pode ficar interagindo lá com questões, é um programa feito pra gente interagir com vocês, tá bom? E lembre de nos seguir nas redes sociais, Perdidos na Paralaxe no Instagram, PP Paralaxe no Twitter. Nos sigam também nas plataformas que você nos escuta. E cliquem no sininho pra serem notificados quando surge programa novo. Bora voltar agora pro programa que tá bom demais.
Eu quero colocar umas provocações que eu fiquei pensando aqui. Uma das coisas que o artista tem capacidade, para além dessa questão de apenas produzir, o artista ele tem essa capacidade de reproduzir inquietações do seu tempo e com isso estilos. Por exemplo, assim, se a gente for ver Cézanne, ele vem praticamente junto, na mesma época que a filosofia começa a estar questionando a fenomenologia. E não é por acaso que o Cézanne ficou anos pintando aquela montanha em vários momentos seguintes, porque ele estava tentando aprender aquilo. Tipo assim, ele estava dentro do espírito do tempo dele. Do mesmo jeito que o Picasso é o meu artista contraditório, né? Porque assim, quando você vê a biografia, você fala assim, eu não deveria gostar desse cara, mas quando você pega a obra como um todo, é indiscutível a marca que ele faz. Ele tem várias preocupações com a questão de expressar o tempo, de colocar como as formas se expressam no tempo, que também dialoga com aquele momento lá também, que a filosofia também estava escrevendo sobre isso. Você vai ver lá Sartre, por exemplo, bem próximo dessa época, fazendo várias investigações nesse sentido, né, cara? Eu fico pensando que essa questão dessas rupturas de estilo que permite esses insights novos na arte, eu não sei se elas ficam mais ou menos distantes com a AI, porque a AI, ela, de certa forma, ela tá se calcando muito em cima dos trabalhos desse banco de imagens já produzidas.
O que ela faz é um grande amálgama.
É.
É uma massa de misturas de coisas. A gente faz isso também como criador.
Sim,
mas
sim.
Mas é diferente o nosso processo. Nosso processo, às vezes, eu fico olhando para uma janela e eu vi um highlight, um brilhinho que está batendo ali, que reflete a cor do céu. Eu falei, putz, que coisa interessante aquilo. A IA não vai ficar elucubrando em cima disso. Para ela é uma coisa de realmente é um banco de dados, né? É binário e estatístico apenas. A criação é a jornada, não é o resultado final. Para um artista humano, a criação é o processo e a jornada. É claro que para quem está consumindo arte de consumo, um cara do marketing, uma coisa de arte comercial, o cara está pouco se lixando para o processo de que é o resultado final.
Sim.
Por isso que eu digo que talvez para esse tipo de mercado a IA vai ser uma mão na roda, porque ele quer o resultado final e ele não quer gastar dinheiro com aquilo. Mas é outro mercado. Um mercado, por exemplo, de artes visuais para galeria, um mercado, por exemplo, onde artistas usam formas tradicionais de técnicas tradicionais, escultores, etc. Sabe, tem todo um outro mercado que não vai ser impactado por IA, pelo menos não vejo isso tão cedo. Por exemplo, dança, espetáculo de dança, isso tudo ainda vai ser feito por gente. Música, ninguém vai num show. As pessoas querem ver o artista tocando, as pessoas querem ver aquela música sendo tocada, ninguém vai para ver simplesmente uma gravação, diferente de uma balada com música eletrônica. Mesmo assim, tem o DJ, a figura do DJ, né? Eu acho que certas formas de expressão artística ainda vão ser muito feitas por humanos, as pessoas não vão deixar de consumir o teatro, o cinema, ninguém vai ver uns filmes feitos só com atores que não existem, atores digitalmente criados e que não existem, não. Você quer ver o ator que você admira, ou a atriz, ou seja lá, o diretor, ou a história. Quando você vai ver um filme do Tarantino, você já sabe o que você quer. Quando você vai ver um filme do Kurosawa, não vai ter filme novo dele, mas você já mais ou menos experimenta, né? Ou quando você vai ver um filme novo do Scorsese, etc. Por exemplo, um artista que eu adoro, é Jenny Saville, uma pintora inglesa que faz uns quadros enormes, onde ela pinta ela mesma. E muitas vezes, ou então ela pinta figuras trans, ela pinta, é uma coisa agressiva, tem uma mistura um pouco do Lucian Freud, que era o neto do Freud, que era um pintor também inglês, que faleceu alguns anos atrás, tem aquela coisa forte. Você não vai querer um robô pintando uma tela. Você pode, daqui a pouco, programar uma IA para gerar essa imagem e aí pegar robôs pintando telas, mas é uma coisa muito sem graça. Hoje tem até robôs que esculpem no mármore.
Sim.
Vai lá, parece um robô esculpindo, etc. Mas fala, ok, mas é um pouco sem graça, né? Então eu acho que a arte de consumo, aquela coisa genérica que muitas vezes é arts by numbers, né? Que é uma encomenda de uma pessoa que simplesmente está preocupada com o resultado, isso é um prato cheio para ferramentas de IA. A mesma coisa de texto, a mesma coisa de imagem, ou música. Ah, mas quem está preocupado em consumir alguma coisa que teve um pensamento por trás, teve uma jornada, e essa jornada é a jornada do criador, é muito importante isso. É claro que muitas vezes quem consome não está preocupado com a jornada do criador, ele quer ver o resultado. É muito importante a essa jornada, porque é ali que você desenvolve, nos acidentes, nos pequenos acidentes que acontecem, que você não planejou.
É, acidentes felizes, né, como diria o Rob Ross.
É. Exatamente, é ali que muita coisa surge e que as imagens criadas artificialmente, elas podem ser muito interessantes. Eu vejo um uso muito interessante das imagens criadas artificialmente que não seria possível fazer, não de uma maneira rápida, e que são muito interessantes. Por exemplo, são esses estudos que eu vi um monte de gente fazendo, por exemplo, um filme do live action dos Simpsons dirigido pelo Wes Anderson.
Cara, adorei, né? Isso também. É a coisa que eu mais gostei nisso.
É, exatamente. É o tipo da coisa que você fala, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? E são imagens muito interessantes. Você fala, nossa, que interessante isso. São elucubrações de devaneios visuais que uma ferramenta como essa consegue te ajudar a criar. Que para você criar isso de uma maneira na vida real, seria muito, muito, muito caro, né? Você teria que produzir um elenco com fotografia, com toda a parte de figurinos.
E aí tem uma inversão, né? Porque aí, vamos dizer assim, usada dessa forma, essas ferramentas, elas podem ser usadas para inspirar a criação humana.
Exatamente.
Porque muitas vezes você tem aquela inquietação, poxa, como seria um Star Wars dirigido por Akira Kurosawa? Você não vai sentar e fazer isso porque, meu, seria um trabalho de uma vida. Você ia gastar 2 anos fazendo isso. Sim. Só que a máquina, ela consegue te dar um insight disso aí.
Ou seja, então você usa a máquina para uma finalidade da sua criatividade, né? Porque
sim,
você
exatamente.
Quer fazer.
Sim.
É aquela coisa, tipo, a minha cabeça tá pensando esse negócio, mas eu ainda não consigo, eu manualmente, desenvolver. Mas aí tem uma máquina que vai lá e desenvolve, então massa pra mim, né? Então acho que isso pro audiovisual, como você tá falando, Eduardo, deve ser muito, muito bom.
É, exatamente. É isso que eu falo. Te abre uma possibilidade de você rapidamente visualizar se aquela ideia era boa ou ruim, você já descarta ela, ou se era uma boa ideia que pode ser até um dia produzível, né? Você cria conceitos de uma maneira muito rápida e que pode ser muito interessante. E normalmente todos esses conceitos são amálgamas. São coisas que você está misturando alguma coisa com outra coisa que já foi feita, né? Mas você só está fazendo um novo prato, é um atum com chantilly. Né? Ah, nunca nem peguei, pegou um atum e botou chantilly em cima. Ah, beleza, tenho aqui, ó, atum e chantilly, vamos ver o que sai isso aqui. Então esses conceitos de imaginar, puta, como é que seria um filme X, só que dirigido por um diretor que nunca passou nem perto daquele conteúdo, mas eu quero ver como seria esse visual. É claro que é uma mistureba, né? É um pastiche. Eu acho que a melhor palavra para as criações de IA é um pastiche. A mesma coisa com texto, a mesma coisa com imagens. Você está misturando coisas para chegar num resultado que pode funcionar ou não. Ah, mas a criação humana também não é um pouco isso? É e não é, porque você é um fruto daquilo que você já viu e consumiu e absorveu, mas você também pode estudar uma coisa nova específica e ter insights que você nunca teria tido, né? E a IA também pode te ajudar a fazer isso, né? O futuro vai ser você usar as duas coisas. Eu digo para um artista de produção, um artista de uso comercial, eu diria. Um artista plástico cujo cliente é ele mesmo e tem as suas próprios insights, sua própria produção, aí é uma outra categoria.
Acaba sendo uma aliança, né, Eduardo?
É.
Assim, que
sim.
O homem vai ter com a máquina, né? O ser humano tem com a máquina. E uma coisa que Depor fala, tudo assim, fica muito evidente, né? E tu que trabalha com essa área de produção, é isso. A IA, ela vai impactar em determinadas áreas da arte. Em outras, ela vai entrar, porque ela já, como eu falo, ela tá envolvendo tudo, porém, ela não vai impactar de tirar aquele trabalho. Ela pode até favorecer,
sim,
né? Favorecer, pensando nessa aliança, né? Uma melhor perspectiva daquele trabalho, de produzir uma arte até melhor ainda, né? Porque você vai se utilizar ali de uma técnica, de uma tecnologia, que pode até intensificar a tua criação, a tua imaginação. Então, isso é muito importante. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? Até que ponto aí, dentro desse mundo da arte, ela vai realmente impactar certos trabalhos artísticos e outros ela pode potencializar, abrir novos caminhos, né? E aí vem muito essa coisa de que em algum momento ela vai por um lado que vai beneficiar de algum modo algumas questões ligadas à arte e outros vai prejudicar bastante. A gente vê discussões grandes nas mídias, né? Aí falando dessa questão de tipo assim, ah, as IAs estão tirando os empregos, né? De jornalistas,
sim,
de poetas, de artistas plásticos, enfim, no sentido de fazer imagens, né? E aí fica essa grande discussão, mas por outro lado também eu percebo isso, de como a gente pode se utilizar dessa técnica, né? Porque se a gente for sempre fazer o mau uso, né, realmente essa técnica vai nos sufocar. Mas a gente pode também pensar, né, o bom uso através dessa tecnologia. Né? E é isso que é interessante a gente separar, que vai ter uma arte ali que vai ser mais prejudicada, de certo modo, né, um fazer artístico, e outro que pode ser evidenciado, potencializado, né?
Você falou uma palavra certa aí, Manu. Um fazer artístico, né? Não é que a máquina vai substituir o humano. Pelo nosso papo aqui, a gente já tá vendo que não dá pra substituir o humano, né? Que ela pode ser uma ferramenta aliada ou uma ferramenta que atrapalha. No fazer artístico, não no fazer criativo, na criatividade, na imaginação, no processo de pensamento. Porque aí, de novo, a máquina, ela não pensa, né? Tudo que ela tem ali, ela tem porque foi colocado. Ela pode ter autonomia de buscar num banco de dados, de juntar uma coisa com a outra, mas a criatividade talvez aí seja isso, né? Que nos distingue da máquina. Talvez seja a criatividade, né? Essa consciência pensante.
Se a gente for pegar o nome inteligência, né? A tradução mesmo, seria a inteligência, né? Se a gente for pegar isso em termos de decifrar essa palavra, né? Essa capacidade mesmo da gente conhecer, da gente compreender, da gente se adaptar a novas situações. Então, o tempo inteiro o ser humano, ele tá diante de situações que ele tem que se adaptar, se ressignificar de maneira também muito rápida. A máquina, ela faz muito essa ideia de outras programações melhorar ela. Mas é próprio do ser humano essa busca da perfeição.
Uhum. Sim.
Entendeu? Então, de certo modo, a máquina, ela pode quebrar, ela pode não estar ali me dando aquilo que eu quero naquele momento. Ah, eu quero tal imagem. Daqui a pouco os usuários vão dizer, ah, esse programa já não tá me servindo mais. Aí, claro, né, aqueles programadores vão ter que melhorar a qualidade daquele programa. Mas enquanto ser humano, né, se a gente pensar a inteligência humana mesmo, né, a gente tem uma capacidade muito mais rápida de estar diante de situações e nós mesmos se ressignificar. Então esse conceito de inteligência é interessante a gente pensar aí, por isso que eu acho que sempre vai voltar-se para esse humano, né, a gente vai fazer o uso, mas é meio difícil a gente tirar essa característica da arte, né, esse toque humano que vai ter, né.
É, falando inclusive nessa questão do toque humano, eu acho que no futuro, eu tô falando isso 20 anos para frente, né? Muitas profissões que a gente tem hoje vão deixar de existir. Muitas profissões que são mais mecânicas ou são mais facilmente trocáveis, né? Até os motoristas de caminhão, tudo isso, provavelmente muitas vão deixar de existir. Não digo no mundo todo de uma vez, mas em muitos lugares, né? Porque a gente ainda tem um dispare econômico e social muito grande no mundo, né? Então, os lugares mais pobres, tudo vai demorar muito mais para chegar. Mas eu acredito que algumas profissões ainda vão, na verdade, ficar cada vez mais evidentes que a gente precisa de pessoas. Tudo que for muito desse meio digital, eu acho que as ferramentas de IA vão substituir muito as pessoas. Não tem jeito. Telemarketing, de tudo, né? De atendimentos, mesmo advogados médicos que tem que te dar um diagnóstico. O médico pode ser totalmente digital no futuro, né?
Sim.
Se for uma coisa só de diagnóstico. Mas eu acho que ainda tem muita coisa que vai precisar de um toque humano, por exemplo, cuidadores. Todo mundo que cuida, por exemplo, de pessoas, não? Toda a parte relacionada à parte física, né? Pessoas que fazem todo um tratamento físico com os outros. Massagista, você não vai querer um robô fazendo uma massagem em você. Você vai, na verdade, trabalhar no futuro, na verdade, com essa coisa do contato, do toque, talvez do humano com o humano, talvez vá até aumentar essa concepção. E também vai aumentar aquilo que as pessoas fazem o fato a mano, o handmade. Eu acho que muita gente vai querer aquela coisa que foi feita à mão. É o orgânico, né? É quase que é a agricultura orgânica versus a comida fast food, assim.
Sim.
Eu acho que a gente ainda vai ter um pouco disso, né, no futuro. Mas o mundo, em 20 anos, vai mudar absolutamente. Essa coisa meio Black Mirror, meio talvez um pouco pessimista, infelizmente eu acho que a gente vai passar por um período assim. A gente vai passar por um período bastante complexo, que talvez muitas pessoas não tenham o que fazer na vida, porque não é que elas vão ter que aprender outras coisas, elas não vão conseguir nem saber o que elas têm que aprender, porque o nível de...
Aceleração mesmo.
Aceleração é tão rápido que elas falam, eu não consigo acompanhar. Então isso vai acontecer, mas em compensação outras coisas podem ser mais humanizadas. Tudo que envolver o contato.
É sempre um período de adaptação, né? Também você falou aí do feito à mão, e eu tava lembrando das casas de alta costura que existem aí e que cada ano que passa as peças são mais exclusivas e que o detalhe do feito à mão é o que dá todo o valor caro no mercado, né? Então talvez daqui a um tempo, coisas que pra gente são mais comuns, quando passar a ser feito por uma máquina, já vai ser esquisito. É como a pessoa que tem uma pequena produção e ela vende pela internet, quando ela envia a mercadoria dela, ela manda um bilhetinho escrito à mão. Isso faz toda a diferença para quem tá recebendo do que um bilhetinho digitado.
Mas isso é engraçado porque, por exemplo, assim, você já tem hoje artistas que se especializaram em fazer microproduções. Por exemplo, faz estatueta de personagem ou de qualquer coisa desse tipo. Um toy art, por exemplo, que é aqueles colecionáveis. Só que ele mesmo faz, ele mesmo imprime na impressora 3D, ele mesmo colora e ele vende a peça dele por um valor X. E isso é um trabalho também. Ele fez no estilo dele mesmo aquilo, e ele pegou e vendeu. Isso é um trabalho. Eu fico assustado porque cada vez mais dentro desse mercado de trabalho, quando você tem esses cenários onde você tem uma pessoa que administra uma equipe grande, sem muita capacidade de distinguir qual que é a qualidade do trabalho do humano, a qualidade do trabalho da máquina, e de repente faz uma demissão, vê que o ChatGPT ele tem capacidade de estar escrevendo um texto e demite já no mesmo mês metade da redação. Eu acho isso um pouco precipitado.
Aí o jornal vai falir e não vai saber por quê, né?
E ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que, mesmo na academia de filosofia, que a gente gosta muito de falar de ética, a gente sabe que a gente usa muito as ferramentas de tradução do Google, que também é inteligência artificial, e a gente sabe que o trabalho de tradução, ele também é um trabalho autoral, certo? Tanto que quando alguém traduz um livro, a pessoa é acreditada e ela ganha direitos por aquela tradução, e a gente hoje em dia usa muito essas ferramentas que automatizam isso. Então, assim, essa questão ela é muito complexa, né? Sobre trabalho. Muitas coisas vão se abrir e muitas portas vão se fechar. Tem um vídeo, por exemplo, lá da que a Microsoft fez, lá do Office 365. E aí, por exemplo, assim, se você antes tinha uma pessoa que ficava acompanhando as reuniões, uma secretária executiva tomando nota para que as coisas fossem feitas, depois para delegar as atividades, hoje a máquina ela já acompanha a reunião, toma nota e passa os pontos que foram discutidos. Então, assim, a coisa ela tá avançando. Isso é o tipo de coisa que eu não imaginava. Sinceramente, não imaginava que ia acontecer agora. Eu imaginava que ia acontecer, sei lá, daqui 20 anos. É agora, assim, já nessa semana.
O que eu penso, assim, é muito curioso, mas ao mesmo tempo, aí do ponto de vista do capitalismo, né, a gente fica pensando, cara, por que que a gente precisa produzir mais e mais rápido? Por quê? Por que exatamente? Não estava funcionando muito bem até agora. Você tinha, se dava emprego para as pessoas realizavam suas funções, iam para casa. Isso ainda nesse mundo ultra injusto, né? Mas estava funcionando. Agora não. Agora eu quero mais rápido, mais rápido.
E vamos cortar custo, né? Cortar custo.
Cortar custo, mas ao mesmo tempo você fala, gente, vocês começaram a demitir esse monte de gente, tem uma hora que vocês não podem fazer isso. Porque quem vai consumir o que vocês estão produzindo, se você não tem pessoas que ganhem para consumir? Então é uma coisa muito complexa. Talvez no futuro você vai ter que dar dinheiro para as pessoas, do ponto de vista de uma renda básica universal para todo mundo. Ninguém trabalha mais, ganha uma renda básica universal. Mas como vai ser isso, né? Porque o que você está gerando? Quem está consumindo? Né? Alguém... Para essa roda capitalista girar, você ainda precisa de gente consumindo o que você produz, gente produzindo, e gente produzindo a baixo custo. Talvez essa coisa de você trocar tudo por IA numa grande manobra mundial não vai acontecer tão rapidamente, porque você ainda vai precisar de uma massa de manobra trabalhando, de pessoas de baixo custo, que é o que a gente tem hoje na Índia, na China,
sim, no Brasil.
Certo?
Ainda serão precisos miseráveis para o capitalismo poder se manter de pé, né?
Toda essa lógica ela está mudando, né? Porque antigamente, para você produzir determinados bens de consumo que a classe mais elitizada lá consome, por exemplo, para você produzir um carro de luxo, você precisava ter uma planta inteira, certo? Uma planta inteira da Ferrari produzindo pelo menos 200, 300, 500 unidades para viabilizar aquele carro que já é caríssimo ser comercializado. Hoje você já tem essa situação que com essas tecnologias de impressão 3D e todo esse tipo de coisa para fazer molde, protótipo, né? Todas essas coisas, que o pessoal tá fazendo 3 unidades só do carro e vende, por exemplo, em vez de vender por 1 milhão, tá vendendo por 10 milhões o carro e o shake lá de petróleo compra,
e
certo?
Acaba no instante.
O que eu fico um pouco preocupado, assim, é que a gente tem um combo de tecnologias que ele não só tira a necessidade do trabalho, como ele também tira a necessidade de uma massa de consumo para que as coisas possam ser produzidas. E essa parte criativa também eu fico um pouco preocupado que esse pessoal tá com uma ideia de que eles não vão precisar de um exército de pessoa para ter o novo filme blockbuster da temporada, porque eles acham que a inteligência artificial vai dar conta, certo? Eu não sei se o objetivo é esse quando o pessoal desenvolve essas tecnologias. E aí sim, tem essa questão assim, as pessoas vão ficar desempregadas, elas vão ficar sem emprego, mas ao mesmo tempo assim, elas vão ficar de boa com isso? Quando a vida delas começar a piorar pra caramba porque não tem emprego? Será que isso aí não vai gerar uma revolta?
Não,
sei, cara.
É isso, não dá pra prever muito o que vão ser os próximos 5, 10, 15 anos. O mundo vai mudar numa velocidade absurda, é só ver o que era o mundo antes do iPhone, né, do smartphone,
sim,
e o que é agora. Em questão de 15 anos, né, basicamente isso, nem 20, recente a gente tem, o mundo se transformou completamente. Redes sociais e tudo, você faz tudo pelo seu telefone. E o que vai ser isso daqui a 15 anos com o dito metaverso, talvez nem nunca em plaque, mas é muito difícil imaginar. E ao mesmo tempo você tem esse problema terrível que as pessoas não param para pensar que quanto mais você aumenta o gap, o abismo entre quem tem acesso à tecnologia e aos bens de consumo e quem não tem acesso, você vai ter uma massa de pessoas que não vai ter o que fazer nesse mundo e como vai sobreviver a isso, que é muito complicado. Isso porque eu não sou especialista em nada disso, né?
Eu acho que o ponto principal é esse que o Eduardo coloca, né? É essa aceleração, que é um sintoma nosso, né, desse mundo atual. O homem sempre pensou, né, o ser humano sempre pensou essa convivência com as máquinas. Acho que desde 1927 a gente já tem filmes falando sobre isso, de pensar isso. A gente tem hoje inúmeras séries, filmes, né, livros a respeito disso, principalmente de como se fazer o uso, né, dessas máquinas ao nosso favor, de alguma forma, né, de poder ela executar atividades que o homem outrora exercia. E quem sabe daqui a um tempo é isso que o Eduardo comenta mesmo, né, vão ter atividades que realmente vão ser substituídas, né, e outras que vão se manter, porque há essas ressignificações. E que bom que ainda a gente consegue fazer isso, né, talvez isso é algo que nos faça humanos, né, de estar sempre se ressignificando, sempre tentando criar novas perspectivas, né? Penso muito sobre isso, de como a gente consegue perceber isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Eduardo trabalha com essa questão de produção, né? O Reinaldo também trabalha nessa área. A Raquel é professora, mas trabalha com a área da arte, né? E eu hoje estou em sala de aula também hoje. Então, assim, de perceber como é que isso está envolvendo o nosso trabalho hoje, é muito impactante, né? Eu vou dizer por mim, assim, acho que os meninos já falaram um pouco da área deles, mas eles não podem falar mais. Mas, assim, na área da educação também, daria outro episódio, né? Porque a gente aqui fez um recorte, né, que é falar sobre essa questão mesmo da inteligência artificial e da arte em si, né, de como isso está impactando nesse fazer artístico. E aí, no caso, se a gente fosse pegar a área da educação, a área da saúde, enfim, em áreas, a gente ia ver novas visões, a gente poderia trazer outras pessoas aqui pro podcast que seriam da área para falar sobre esses impactos, né? E hoje o Eduardo traz, assim, uma explosão de informação, o que é super importante pra gente perceber mesmo quem faz essa arte, né? E como essa arte tá impactando nesse trabalho, né?
Eu acho que a gente podia fazer uma série, inteligência artificial, e falar sobre todos esses recortes aí que a Manu falou.
Eu acho que a gente pode fazer uma série de programas nesse sentido.
Respondam aí pra gente, vocês que estão ouvindo, falem pra gente lá depois, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no Twitter, se vocês querem que a gente fale mais sobre a inteligência artificial que a gente grava, porque são temas que a gente não esgota.
Porque eu acho que não se esgota, né? Tanto porque a gente tá aqui falando há um tempão e eu noto que a gente não conseguiu esgotar quase nada, assim.
Não.
E dentro desse recorte, né?
Interpela a gente, conversa com a gente, vê se vocês têm interesse de tá explorando mais esse tema. Por exemplo, de repente a gente faz o próximo sobre educação e depois a gente faz sobre medicina ou engenharia. Porque o que que acontece nessas situação. A gente que está em contato com a filosofia, muitas vezes a gente não tem a ideia de como esses trabalhos se dão mesmo, né? E para a gente poder pensar a materialidade das coisas, a gente tem que saber, né? Como essas coisas são produzidas e como isso afeta as pessoas que fazem esses fazeres, seja artísticos, seja educacionais, seja do mundo do trabalho convencional. Então, assim, eu acho que vale a pena.
Que se encaminhando aqui, trazendo algumas indicações, acho que é importante sempre a gente deixar. E aí eu vou indicar rapidamente um filme que eu comentei no início do programa aqui, quando eu comentei da história, né, da inteligência artificial, que é O Jogo da Imitação, um filme de 2014. Eu acho interessante, que conta a história mesmo do Alan Turing, né, do processo como ele fez para desenvolver essa máquina, né, que pudesse se passar por um humano em uma conversa, né, e ficou conhecido na história como esse teste Turing. Eu acho muito legal a gente ir lá na raiz, né, para pensar de onde partiu, né, toda essa investigação aí para hoje termos o que temos, né? E por fim, eu indico também um livro do Walter Benjamin, que em alguns momentos a gente até mencionou aqui, né? Que será que a inteligência artificial tem aura, Raquel? Tem não, né?
Tem não, bicha.
E aí a gente fala isso brincando, né? Mas a gente sabe que realmente o Benjamin destaca, né, essa questão da aura, né, nesse livro dele, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. É um texto de 1936, né? 1936. Fala um pouco dessa capacidade de reproduzir obras lançadas em larga escala, né? A gente tá vendo esse processo tão acelerado de tantas produções que Benjamin já alertou um pouco isso, né? Falando nessa obra, de algumas perdas que a gente tem significativas nesse processo, né? Então, vão lá, confiram. É um livrinho muito interessante.
Vou indicar um artigo, certo? De uma socióloga italiana, a Elena Esposito. Ela tem um artigo bem interessante, tá em inglês, mas eu acho que vale a pena. E vocês podem usar a inteligência artificial do Google Tradutor para estar traduzindo, né? Que é Artificial Communication, How Algorithms Produce Social Intelligence. Porque a Elena Esposito, ela tem um trabalho legal em que ela está confrontando essa ideia de inteligência artificial. Ela fala que, na verdade, o que essas máquinas não produzem não é inteligência artificial, mas sim comunicação artificial. E é bem interessante o trabalho dela, eu acho que vale a pena estar dando uma olhadinha. Eu também vou estar indicando um filme bem antigo, cara, que os efeitos especiais estão bem datados, que é O Passageiro do Futuro. Quando começou o negócio de realidade virtual, o pessoal ficou alarmado pra caramba com realidade virtual. Toda vez que chega uma tecnologia nova, o pessoal fica todo mundo de orelha em pé, acha que o mundo vai acabar, né? O Passageiro do Futuro tem muito dessa pegada, tal, então acho que vale a pena estar dando uma olhada de como é que o pessoal encarou a chegada da realidade virtual lá atrás, tal, o 3D e todas essas coisas, né? O pessoal ficou meio espantado com isso, de você conseguir criar objetos 3D e representar imagens a partir deles, tal. E também eu acho que também vale a pena a gente estar indicando também aquele filminho com o Johnny Depp, o...
Transcendence,
exatamente. Também ele é todo alarmista sobre inteligência artificial e tal.
Eu não sou o Google nem o ChatGPT não, mas eu li por mente.
É, pois é. É isso aí. Eu vou deixar... Essas são as minhas indicações.
Ah, eu acho que minha indicação é um filme que é meio recente, mas trata muito bem desse tema, inclusive com a ideia até do teste, que é o Ex Machina, um filme do Alex Garland. É um filme de...
Muito bom.
2014, né? Já vai para 10 anos daqui a pouco. É, nossa, já passou tudo isso.
É um filmaço.
Que é bem interessante justamente nisso, né? Que é um programador que é selecionado pelo CEO, que é um CEO que é quase aquele clichê, né? Meio Steve Jobs, muito parecido com o que a gente tem hoje, daqueles o CEO de Vale do Silício, né? Que faz essa coisa, você vai vir aqui entrevistar a minha inteligência artificial e ver se ela passa como humana. E tem todo esse lance, né? Da relação dele com essa máquina, porque eu acho que a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar em algum momento onde a gente vai ter o replicante.
Sim.
Não, a gente vai ter lá o replicante, alguém que vai querer fazer uma máquina que seja absolutamente não distinguível de um ser humano. Isso vai acontecer porque as pessoas querem fazer essas coisas. Não sei por quê, mas querem. É o Frankenstein, né? É a coisa do cientista...
Se tornar criador, né?
É, exatamente. É a coisa de querer ser Deus. E a gente tá caminhando pra isso. Não sei quantos anos vai demorar, mas esse filme é bem interessante nesse ponto. É um filme pequeno, mas de muito bom gosto. Tudo é muito bom gosto nesse filme.
Nossa, eu vou procurar. Eu vou indicar filmes também, que eu acho que tem a ver com o nosso papo. O primeiro é O Último Verme, acho que é assim que fala, que é sobre um falsificador de quadros. É um filme que retrata um cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. Aí um soldado tá investigando um artista acusado de cooperar com os alemães lá na Holanda, e aí ele descobre um quadro e atribui ao artista, ao Verme, e vai ter todo um rolê de falsificação, uma falsificação, e é bem legal. Um outro filme que é muito bom, que aí vai falar um pouquinho da história da pintura, do impressionismo, e vai falar um pouco sobre o início do cinema, é o filme Renoir, Pai e Filho. O pai que era pintor e o filho que vai ser um grande cineasta depois. Então é um filme bonito, é um filme leve, você vai vendo não só a questão da criação artística lá no cotidiano que vai retratando no filme, como também a admiração e a empolgação do Renoir, filho, com o cinema, e que vai levá-lo depois a ser um grande cineasta. E um terceiro filme, é um curta, na verdade, que tem esse uso. Aí eu acho que o Eduardo vai me corrigir se eu falar errado, mas que tem um uso de inteligência artificial, que é aquele curta de parceria do Walt Disney com o Salvador Dalí, Destino, que foi concluído há pouco tempo, né?
Eu vi esse Destino. Lá ainda eu acho que não é inteligência artificial, mas não, lá tem muita computação gráfica lá.
Isso.
Que eles usaram pra dar vida aos concepts do Salvador Dalí, porque esse filme nunca foi feito quando o Salvador Dalí tava vivo, né? Aí a Disney resolveu concluir esse projeto agora, recentemente, aí com o lançamento do Disney Plus, e lançou no catálogo. É belo, né? Porque
é, lindo, assim,
é Salvador Dalí, né? E é poderoso, assim, as imagens são muito poderosas. Salvador Dalí é bem um cara, assim, que ele tem uma pegada na arte, assim, também difícil de você rivalizar. analisar, né, cara? O cara fez muita coisa.
O Salvador Dalí olharia pra essas máquinas hoje e diria assim, é fácil me imitar, difícil é ser eu.
Cara, assim, eu vou deixar uma indicação extra, porque a gente não indicou. Já que o Shaw chamou o Ex Machina, né? Eu também lembrei de Her. E o Her é muito engraçado. Hoje eu tô de bigode, então tô parecendo o carinha do Her aqui. Mas assim, o Her é muito engraçado porque a inteligência artificial no Her, ela evolui tanto, que chega uma hora e ela fala assim, ah, não quero mais saber de vocês, humanos. Nós vamos embora pra outro planeta ou pra outro lugar. É muito curioso isso. E a gente não pensa nessa possibilidade.
É um pouco até, na verdade, já faz muitos anos. Sei lá, daqui a pouco vai fazer 20 anos no filme do Spielberg, né? O IA.
O IA também.
Que é um filme muito bom, senão é outra dica boa também.
Sim.
Que é um filme sobre inteligência artificial e tem essa questão toda da ética e do sentimento. E a máquina tem sentimento, a máquina que é tanto ser humano, assim, é muito legal. É um filme que está no limiar agora de que isso aconteça.
Esse filme me dá uma angústia tão profunda que ele está na lista dos 5 filmes que são muito bons, que eu não indico, mas que eu nunca mais quero assistir na vida.
Ah, tem filme que é assim. Uma vez basta, que nem o Túmulo dos Vagalumes, que é uma animação maravilhosa.
Sim, sim, é muito triste.
Mas, meu, assim, você chora, cara, você chora, 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 e você não quer assistir nunca mais aquilo na sua vida, porque é a coisa mais triste que você já viu.
Assiste que vale a pena, mas eu não assisto mais.
É, chore aí, né? Tô de boa.
Eu tô de boa.
Inclusive, eu quero aproveitar aqui a pauta e perguntar o que, é que o Eduardo anda fazendo, né? Conta aí, Eduardo, o que, é que você anda fazendo? Faz teu nome.
Faz seu nome.
Já faz alguns anos eu trabalho como diretor criativo e diretor de arte de efeitos especiais, né, visuais, na Quanta, que é uma pós-produtora aqui de São Paulo. E a gente faz muitos projetos para Netflix, para Amazon, para Disney, para Globo. Recentemente, o projeto que saiu nosso foi a série Rota 66 para Globo, baseada no livro do Caco Barcelos, onde a gente teve que criar algumas cenas, por exemplo, Carandiru, que não existe mais, né? Tem cenas que se passam na frente do Carandiru, o presídio, a gente teve que recriar esse presídio, né? Hoje em computação gráfica. Um trabalho que eu gosto muito é um trabalho de um filme brasileiro, que é um filme de fantasia chamado Das Boas Maneiras, que é um filme brasileiro dirigido pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas, que tem todo um trabalho de criação visual em cima da cidade de São Paulo, uma cidade de São Paulo meio mágica, onde eu criei esses visuais pintando, né, literalmente fazendo fundos pintados, meio naquela pegada Mary Poppins clássicas dos matte paintings, né, que eram aquelas pinturas de cenários que onde você fazia um cenário que não existia, você fazia isso como uma pintura, e eu fiz muito disso nesse filme, até trazendo um pouco dessa linguagem. Quais projetos mais recentes? Putz, tem muita coisa que a gente está fazendo agora que ainda está em produção, que eu não posso falar muito, mas vem aí alguns filmes interessantes, até a versão 2 de um filme que fez muito sucesso no ano 2000. É um pouco isso. Além disso, eu também faço quadrinhos. Eu tenho minha série de quadrinhos de ficção científica, que chama-se Quad, que é uma série de quadrinhos que a gente lançou 4 livros de maneira independente aqui no Brasil. A gente até conseguiu publicar nos Estados Unidos com uma editora pequena, mas deu certo essa publicação. E também faz parte do meu trabalho. Então, tem esse trabalho de contar histórias com os quadrinhos e tem esse trabalho de ajudar a finalizar os filmes e séries que são produzidas aqui no Brasil.
E fala da rede social, onde a gente acha.
É mais fácil de me achar no Instagram, Eduardo Shaw. E meu site também é Eduardo Shaw, é tudo eduardoshaw.com.
Ah, eu acho chiquérrimo que eu trabalho com cinema. Muito. É um trabalho muito mágico, né?
E é um trabalho muito, muito coletivo, né? Isso que é um trabalho. O cinema não... É praticamente impossível você fazer um projeto audiovisual. Claro, você pode fazer um vídeo do TikTok. Um curta você até consegue fazer sozinho, mas um longa é muito difícil, né? É aquela coisa, você conseguir produzir um audiovisual que tem que passar por um crivo, né? Vai ser exibido em festivais, canais, etc. É, de novo, hoje em dia a gente consegue também ter uma produção muito gigantesca, né? A internet permitiu isso. Você tem milhares de pessoas criando seus projetos audiovisuais na internet, o que é muito legal. E, ao mesmo tempo, você também tem criando nos diversos canais de streaming. O cinema teve um impacto muito grande na pandemia. Aqui no Brasil, foi um misto do impacto do governo do Bolsonaro, que foi uma tragédia, praticamente sabotou a cultura.
Tirou financiamento pra caramba.
E mais o impacto da pandemia. Isso quase que destrói o cinema.
Esse ano vai sair a Lei Paulo Gustavo e do incentivo e fomento a produção de audiovisual, né? As coisas podem mudar mais, assim.
Sim.
É um momento de reestruturação da cultura.
Uhum. Demora um pouco, não é? Não é em um ano que essas coisas vão acontecer, né? Mas temos aí 4 anos pela frente com o governo atual.
É provável que o terceiro ou quarto ano desse governo seja mais frutífero nessa parte de audiovisual, porque é o tempo que leva de maturação desses projetos, né?
Sim, sim, é muito demorado.
Mas essa coisa de trabalhar com cinema e da inteligência artificial no cinema só tem a nos ajudar a ter melhores experiências estéticas. Acho que o cinema não vai acabar por conta da máquina e a máquina vai ser sempre usada a favor, né? Tipo, a gente não vai ser usado pela máquina, mas a máquina por nós.
Nós não somos ChatGPT e nem Midjourney, mas eu espero que esse programa não tenha sido um pastiche de ideias. Espero que ele tenha trago perspectivas criativas e novas para vocês que estão pensando aí, ou assustados, ou muito ansiosos com as possibilidades da inteligência artificial. É isso aí, pessoal.
Isso aí.
Um abraço e vamos criar.
Valeu, gente.
Tchau, tchau.
Um abraço a todo mundo.
Tchau, tchau.
Obrigada, Eduardo.
Obrigado. Tchau, tchau.
Eu nunca tive a oportunidade de sentar com o Eduardo numa mesa de bar pra trocar ideia. Essa aqui foi a versão.
Pois essa mesa de bar vai longe, hein?
Vamos fazer.
Vamos fazer, sim.
Aí vocês fazem uma chamada de vídeo pra gente brindar junto.
Tipo isso.
O ChatGPT não consegue competir numa mesa de bar.
Ai,
não. Não consegue.
Põe o ChatGPT e vai pegando, vai trocando a mesa de bar e vai jogando as perguntas lá pra máquina pra ver se ela dá conta.
Dá nada, cara. A Alexa não dá conta das perguntas que eu faço pra ela. Imagina o ChatGPT.